Sociedade em Foco.
Oi, Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Portela, vamos ao tema desta semana do nosso podcast e a gente vai falar um pouquinho sobre o clima político-econômico e que reflexos isso tem nas políticas públicas. Inclusive, o mercado já está precificando, não é, diante da instabilidade, Portela. E o que eu te pergunto é o seguinte: o que é que está preocupando mais, instabilidade política ou deterioração do quadro fiscal?
Eu acho que é o todo, e é uma coisa mais ampla que a gente poderia dizer o clima, o ambiente. O quanto esse clima influencia muito, a previsão é que nós vamos ter um ano e meio patinando ou andando para trás, né, em termos de políticas públicas. É claro que alguma coisa vai sair, mas muito aquém do que se podia, né? Se imaginava poder fazer a reforma tributária, né, a reforma administrativa, que eu sempre duvidei em função desse clima. Mas era uma possibilidade. Agora, a esperança é não fazer ou fazer uma coisa muito ruim. Tem uma importância muito grande, Roxane, nossos ouvintes da Rádio USP, o lado anímico, da emoção, do clima. Todo mundo pensa que progresso, desenvolvimento, isso é uma questão técnica. Você lançar um plano, executar. Tem o clima. Como tem o clima gerado no tempo do JK, pelo otimismo dele, pela ousadia do plano de metas, levou um país, que era o país que ganhou a Copa do Mundo em 58, então aquilo ajudou muito. O lado intangível, assim, dentro das políticas públicas, precisa ser discutido, porque geralmente ele é abandonado. O governo produz conflitos permanentes, então nós estamos num estado, um conflito todo dia. Não é um conflito no sentido de procurar uma solução, é um conflito pelo conflito. Nós temos um momento que a Câmara e o Senado estão em rotas diversas, divergentes. Você repara que as declarações do Rodrigo Pacheco vão numa direção oposta ao do Arthur Lira. Ao contrário do que se falava quando houve a eleição dos dois. Como os dois foram apoiados pelo governo, se imaginou que ia ter uma combinação e o primeiro momento foi... Mas é porque no Brasil é tudo assim, um imediatismo e tal. O mercado financeiro ajuda muito nisso, a produzir essa falsa impressão de euforia. Ele achava que o Bolsonaro ia cuidar dos costumes e o Guedes ia cuidar do Brasil, errou. Depois tentou apelar, bom, o Bolsonaro não vai fazer o que dando tanto poder para o Guedes, mas o Guedes vai fazer uma agenda dele. Também não aconteceu. E depois falou, não, mas o Guedes pelo menos está aí e vai conseguir segurar a questão fiscal. Não, exatamente essa falta de apoio do Guedes ao fiscal é que está causando maiores problemas para o Banco Central, que errou lá no passado, né? Pelo que o mercado diz, os analistas, ele errou em conservar os juros muito baixos por muito tempo, e agora está tentando tirar uma diferença, porque a inflação está lambendo, está subindo muito. Isso faz parte, essa coisa do mercado, de querer acreditar, do gênero humano, que sempre quer enxergar o que quer, o que é melhor para si. Então ele busca um viés de confirmação e não a realidade. No lado econômico, além da incerteza política, que é grande, porque nós podemos ter uma eleição que tenha Jair Bolsonaro contra Lula. E muito provavelmente isso acarretaria uma vitória do Lula, e que gera uma série de incertezas. E nós podemos ter uma eleição no segundo turno com Lula e alguém da terceira via. Isso levaria provavelmente a uma vitória da terceira via, porque o Lula aí não teria a maioria. Só que essa terceira via ainda não existe. Então, qual é o resumo disso? Nós temos uma grande incerteza. E não é só uma incerteza de quem vai ganhar, é como vai governar. O Lula não vai ser o Lula do Palocci, o Lula do chamado Lula 1, dos primeiros 4 anos de governo. Ele vai ter uma visão menos para o mercado que ele teve. A terceira via, que é uma via de centro e que teria um viés de liberalismo, vai precisar de uma agenda social, porque o grande mote dessa eleição vai ser a desigualdade. Desigualdade, emprego, que está dentro desse tema da desigualdade. Você vai ter aumentos dos juros, vai ter uma recessão para conter a inflação, vai ter um aumento dos juros. E isso vai prejudicar a questão do emprego, que já é grave. Você ainda vai ter os resquícios do Covid, porque isso não vai acabar tão já, tem essa variante Delta, etc. Então, o discurso da terceira via vai ter que ter um discurso social, e a gente não sabe até quanto. como é que eles estão moldando esse discurso? Até agora não se tem, então é mais uma incerteza. O homem, o ser humano, nós vivemos de administrar incerteza, porque a gente vive numa vida de incerteza. E por isso acaba buscando sempre uma certeza fictícia, através de crenças, né? Muitas vezes não é uma coisa baseada em fato, em lógico, crença, emoção. Por quê? Porque ele precisa da certeza para viver mais em paz. E nós estamos entrando, infelizmente, numa era de bastante incerteza. Além da incerteza política, nós temos, na parte econômica, a desaceleração da China, esperava-se que o crescimento ia ser maior, o fim dos subsídios do Banco Central americano, Fed, para a economia, pelo menos tá despontando por conta da inflação lá, a retração no PIB global, que se previa já subir uns 6% em 2021, agora já se fala em 5,5%, o que vai dificultar também a vida do Brasil. A variante Delta, que embora não seja tão letal, mas já está aumentando de novo as internações. A regulação na China, porque sempre acontece isso. Tem uma hora que tem uma euforia do capitalismo, no mercado, aquele capitalismo de Estado que tem na China, e tem uma hora que tem que fazer a regulação. E é o que a China está fazendo. Isso daí é uma retranca. Hoje, eu li 10 colunas de analistas. 9 tinham pessimismo estampado. E uma tempestade, a formação de uma tempestade perfeita para o ano que vem, que é a inflação alta, juros altos, aumento do desemprego, crescimento desigual, um clima de conflito para a opinião pública. Na realidade, você acaba tendo um clima de profecia autorrealizada. Se todo mundo, por exemplo, acredita que a inflação vai subir, ela sobe. Isso acontece. Também acontece, todo mundo acreditar que vai descer, ela desce. Mas agora a tendência é o contrário. Então é pior. Tudo isso é muito triste para o Brasil, o Roxane e amigos ouvintes. Uhum. Porque o Brasil é um país que tem uma imensa potencial e ainda hoje tem vários fundamentos econômicos positivos, tem um volume de reservas positivos, teria uma chance de um avanço imenso. Acontece que com esse clima nós vamos perder espaço e nós vamos deixar de conquistar espaço e talvez perder espaço. O Brasil é um campeão de desperdício de oportunidades. O próprio gerenciamento do Covid continua ruim. Tem ainda problemas e tal, e tem essa discussão, e põe máscara. Depois de tanto se falar da máscara, vem o ministro e fala que é obrigatório e tal, e então volta uma discussão como é discussão antiga. Então, a nossa variante Delta vai ter problema. Ela tem menos letalidade, mas tem aumento de contágio, como eu já falei. A retomada das atividades não será prevista pelo mercado antes. No Brasil há uma série de fatores que sempre seguram. Então ela vai ser 80%, 90% do que o mercado previa, ainda esse ano e no ano que vem. O Banco Itaú já corrigiu o crescimento do ano que vem, que estava em 2,5% para 1,5%. O mercado está com em torno de 2, 1,8%. Mas isso é muito pouco para o Brasil, aquela sensação, porque nós estamos recuperando o que nós caímos no Covid. Por fim, nós estamos entrando numa grande zona de turbulência. E onde é preciso levar o barco devagar, levar o avião com cuidado. Uhum. O Paulo Guedes, que seria o grande condutor da parte econômica, perdeu autoridade na Câmara. Hoje ele é visto como alguém que quer se segurar no cargo de qualquer jeito, faz qualquer acordo por isso, passando por cima, inclusive, de suas crenças liberais, da sua formação na Escola de Chicago. E é o que se vê, não só pelas colunas, mas o que está acontecendo, que o país está sem rumo. E isso é a pior coisa. O que nós precisamos agora seria de um plano nacional de desenvolvimento. Nós precisamos ter um plano de desenvolvimento, um plano de metas, como teve o JK. Esse é o caminho para enfrentar o que nós estamos entrando numa era da incerteza, que foi um grande clássico do John Kenneth Galbraith, que ele fez em 77, que virou um livro, quando o mundo estava entrando na questão do fim do comunismo, começo da globalização, assim, a reforço da globalização e as megas corporações que tiraram o poder do Estado-nação. Nós estamos entrando de novo no período de incerteza, agora com outras condições do que essas de 77, e nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso.
José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a gente sempre às segundas. Muito obrigada, Portela. Boa semana para você e até a próxima.
Boa semana para você, Roxane. Boa semana aos nossos ouvintes da Rádio USP. Um grande abraço.
Sociedade em Foco.